Estamos de volta com Textura Sonora, Rádio Cultura 930 AM. Você pode ouvir a gente pelo Facebook, o Google Play, o Instagram, Cultura 930. Obrigado aí, o Marcos, nosso rapaz aí que está mexendo nos botões, é responsável por vocês estarem ouvindo a gente. E hoje o nosso convidado é lá de São Paulo, um curitibano que foi morar para São Paulo, o Guga Bali. E percussionista, toca pandeiro. Então, Guga, estamos de volta. Eu queria saber por que é que você escolheu o pandeiro como instrumento principal, assim. É teu instrumento principal, né?
É, meu instrumento principal, né? E eu acho que tem uma questão, existe um aspecto muito interessante, assim, sobre o porquê da escolha do pandeiro. É porque, primeiro, aqui é um instrumento barato. Ainda é um instrumento barato em relação aos demais, assim, né? E eu lembro que eu estava no colégio estadual e comecei a tocar, comecei a me envolver com música, participar de um grupo de fandango, né? E tava nesse interim. E eu ganhei um pandeiro de um grande amigo, né? Graciliano Zambolin, né? Que é um grande baterista, mora em Nova York hoje. E aí, quando ele me deu o instrumento, assim, eu falei, bom, então você me ensina também, né? Como é que eu faço para tocar isso? E ele, lembro que me abriu um livro de escola de samba e começou a passar os fundamentos básicos, né? E aí eu acabei comprando um pandeiro um pouco melhor, de couro, ali na Barão do Rio Branco, né? Achei ali um pandeiro super barato, lembro que paguei na época R$50, assim, e tinha um som de grave maravilhoso, já estava com o aspecto do Marco Suzano na cabeça, certo. Aquela história toda, e sempre me chamou muita atenção as possibilidades dos graves, né, com esse instrumento, assim, e a possibilidade da afinação com o polegar friccionado ali na pele, né. E eu vi que tinha muitas possibilidades e muitas coisas para desenvolver. Então, eu não consigo explicar e determinar o porquê o link com esse instrumento, né? Mas ele se deu de uma maneira muito natural, assim. E eu percebi que existiam muito mais possibilidades do que havia até aquele presente momento, assim, que eu conheci o instrumento. Sobretudo, eu não gostava muito das áreas de improvisação de pandeiro dentro da música tradicional. Eu achava, eu via tanta possibilidade no instrumento, e eu via a improvisação de um baterista e achava genial aquilo ali, e pensava, por que que no pandeiro não se improvisa dessa maneira também, né? Por que que as improvisações de pandeiro eram tão clichês? Então eu comecei a estudar e conhecer um outro aspecto do instrumento e trabalhar em cima disso, um sistema mais técnico. Hoje a realidade já é diferente. Hoje, vendo o padrão assim, nacional, o pandeiro realmente ele deu um salto assim, espetacular, assim, se toca de uma maneira muito mais inteligente, assim, simples.
Tem um amigo meu, Paulo De Marque, que ele é professor de percussão na Belas Artes lá, e ele começou a estudar o Tombak, aquele instrumento iraniano.
Ah, o Zarb, né?
Tocou a mão assim, e ele comentou a mesma coisa, que até os anos 50 era um instrumento que só fazia tum-tec, tec-tum-tec, tum-tec, fazia aquela base, era aquela cozinha bacana, assim, até que teve não sei se é Cherimani, uma coisa assim, o nome do rapaz, do músico que desenvolveu também uma técnica que hoje você tem solistas, tem concertos que é pra tombar solo, né? E tem uma pergunta, Bali, que a gente fala, quer dizer, só para fazer o link, né, o que você está falando do pandeiro aconteceu também com o tombax também tradicional, tudo isso. A questão do microfone, tem uma pergunta que eu faço para o pessoal aqui que eu convido, que é, como é que você vê a invenção do alto-falante? Porque eu creio que o alto-falante mudou um pouco essa questão, não mudou nem para pior nem para melhor, criou uma diferença na invenção do alto-falante para os músicos, né? Para quem faz música e para quem escuta.
Sim.
E aí, o que você acha?
Não, eu acho que mudou o curso da história, na verdade, né? Eu percebo que Eu vou me arriscar aqui a dizer que antes do sistema de microfonação existiam detalhamentos assim, sobre o instrumento que eu acho que o músico até percebia, mas ele não focava muito porque dentro de um conjunto, isso tocar dentro de um conjunto,
não aparecia.
Não ia surtir muito efeito, né? Uhum. Não ia aparecer de fato. Então não se focava muito nesses microsons, nesses sons mais detalhados. Eu acho que depois da inventividade aí do sistema de microfonação, né, a gente consegue ter uma... não só o lance de colocar um alto-falante, assim, mas o microfone, né, a tecnologia de microfone, a gente tem, é o que eu estava falando, a gente tem um detalhamento maior e a possibilidade de instrumentos que não tocavam juntos tocarem juntos no nível de volume, assim, muito mais próximo, muito mais interessante, né? O aspecto, por exemplo, hoje com o pandeiro mais grave, esse pandeiro moderno, eu posso tocar numa formação, já tá ficando super comum isso, inclusive, eu posso tocar com piano, com teclado, com baixo, junto, e a gente tem outros caminhos musicais que antes não eram tão possíveis.
Beleza.
Né? Eu viajei, eu fiz uma turnê no Chile com meu trio, Código Ternário, no ano passado, e eu ouvi uma música em Valparaíso, feita pelos músicos lá, o cara tocando o alaúde com uma banda, com bateria, baixo, guitarra, piano, e o alaúde num sistema de microfonação assim na frente, quer dizer, é um instrumento que não tem tanta projeção.
Yeah.
De repente ele tá na frente de um grupo grande, assim, com destaque. Eu acho que isso mudou a história da música, né?
Sim. Não, é por causa de que eu digo, que eu costumo dizer que tem três coisas que mudou a questão da criação artística, incluindo a música também, que é a invenção do alto-falante, a criação do fast food e a criação, essa nova moda do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copia e cola. Escute uma coisa, a gente comenta aqui no programa como a gente faz o programa, a questão da música espontânea, música improvisada. A gente procura fazer uma relação entre a música que é ensinada de uma forma bem acadêmica, né, e essa coisa mais solta, né? Então vamos por agora, a questão da tradição, que você pega um instrumento, que nem eu tenho o sarode aí, mas esse também é um instrumento muito tradicional, que ele já vem com um timbre, né? Você pega o pandeiro, pessoal, opa, lá vem samba, lá vem alguma coisa relacionada com essa tradição, isso tudo. Seria, de uma forma, fazer uma relação, Guga, no sentido de você estabelecer esse padrão do ensino acadêmico-musical com o aprendizado de uma linguagem, uma estética, uma forma tradicional, cultural e tradicional de uma música, para você, a questão de você criar fora desses padrões, como é que você vê isso?
Interessantíssima essa pergunta, essa observação, né? Eu acho que a academia tem aspectos interessantes e outros mais não tão interessantes assim, né? Porque afasta um pouco a questão com o público, eu sinto dessa maneira. Então, na verdade, como já é comum assim para minha geração, a história de você conseguir ver vários aspectos musicais do mundo hoje, né? Porque as fronteiras, com o advento da internet, as fronteiras elas estão sendo bem derrubadas, assim. O aspecto, por exemplo, da música indiana, eu acho que a gente pode fazer um pouco uma relação com a tradição da música popular brasileira um pouco também. Eu acho fantástico como uma música que é milenar na Índia, todo mundo começa a estudar música pelo Konakol, por exemplo, não é? Pelo sistema silábico, né? Que tem a ver com a própria música. E aí depois todo mundo vai escolher cada um escolhe um instrumento que quer tocar, né? Mas primeiro a questão rítmica ela é muito forte, né? E eu acho que na tradição da cultura popular no Brasil também, os mestres eles passam as frases, as construções rítmicas, né, de timbres, só pela oralidade também. Eu acho que no aspecto educacional, a gente precisa diminuir o máximo possível a fronteira para o entendimento do aluno. Então, assim, se é muito complicado por uma via estrita de teoria musical, eu passar tudo escrito, eu vou tentar achar uma forma de gerar um entendimento para esse aluno, assim, no aspecto educacional. Então, eu tento pela forma silábica também. Então, eu gosto muito de relacionar com a Macol, por exemplo,
certo,
de identificar os timbres do instrumento. A gente tem um aspecto um pouco diferente no Brasil por causa de instrumentos com semente, né? Então, a gente tem outras sílabas, né? Por exemplo, eu posso fazer um... É por causa das sementes, né? Por causa das platinelas, né? Evidentes, assim. Então, eu gosto muito de relacionar no ensino o sistema silábico. Eu acho que é de fácil absorção. Cantar o que você vai tocar sempre. Eu preciso conseguir cantar tudo que eu vou tocar.
Eu
passar isso.
E você mandou que os áudios têm bastante essa questão da voz com o instrumento. E por falar nisso, Guga, não perca o assunto, nossos ouvintes também, não está na hora da música. Então, pessoal, agora a gente vai ouvir o Guga no pandeiro e vocal, e eu vou tentar fazer alguma coisa junto com ele. Tá bom, gente? A gente já volta pro terceiro bloco, tá? Muito obrigado.
Yeah. Yeah.